Declaro aberta a 9ª sessão ordinária da 14ª legislatura. Cumprimento meus colegas vereadores, o nosso assessor jurídico, doutor Feltrin, nosso da emissora, o Gilberto, a Rosinelli, nossa secretária, o Thiago, o nosso ex-vice, ex-prefeito de Faxinal, Dirceu e Volney, o nosso prefeito Lourenço Domingos Moro, o Marquinhos, os secretários Paulo e o Clóvis Benetti, ex-vereadores, e a jornalista Heloísa, e o nosso amigo Fernando Barbieri. A seguir, passaremos à votação da 7ª sessão ordinária. O vereador Ubirajara Falcão.
Aprova.
O vereador Elcindo Cherubini.
Aprova.
O vereador Erli Barbieri.
Aprova.
O vereador Flávio Irineu Quelotti.
Aprova.
O vereador Gilberto Barato.
Aprova.
A vereadora Lisandra Pereira.
Aprova.
Vereador Paulo Fernando Quelotti.
Aprova.
E o vereador Paulo Pio Soldeira.
Aprova.
Aprovada por unanimidade a ata da 7ª sessão. E agora faço o pedido que a secretária faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Alô. Passamos então à leitura das correspondências recebidas. Ofício da Administração Municipal, número 107 de 2017, Faxinal do Soturno, 27 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor Nestor Sarzi Sartori, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, dirijo-me a esta casa, cumprimentando todos os vereadores, na oportunidade em que encaminho o plano plurianual 2018-2021 do município de Faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul, para análise e votação em conformidade com o artigo 64, inciso 1º, alínea A da Lei Orgânica Municipal. O plano plurianual é o instrumento de planejamento governamental de médio prazo previsto no artigo 165 da Constituição Federal. Estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos, organizando as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população. Tem vigência do 2º ano de mandato até o final do 1º ano do mandato seguinte. O plano plurianual tem como princípios básicos: identificação clara dos objetivos e prioridades do governo, identificação dos órgãos gestores dos programas e unidades orçamentárias responsáveis pelas ações governamentais, organização dos propósitos da administração pública em programas, integração com o orçamento e transparência. A administração municipal, a partir da definição do seu programa de governo e de uma visão estratégica, que é o ponto fundamental desse plano e cujo processo se desenvolve com base em 3 componentes fundamentais: valores, missão e visão de futuro, elaborou as estratégias que guiarão as ações propostas neste plano plurianual. Os valores, que constituem as regras e diretrizes de comportamento: responsabilidade social, Com este valor, definiu-se que todos os integrantes da administração municipal deverão responder com habilidade às demandas sociais, garantindo eficácia e eficiência das ações, visando o melhor atendimento à população. Conduta ética e moral. O estabelecimento desse valor determina a regra de conduta na condução da administração dos recursos financeiros e institucionais da municipalidade, pois essa conduta deve se orientar pela honradez, transparência e eficácia com atenção e respeito ao cidadão. Gestão participativa. Esse valor define claramente que a administração municipal prioriza a efetiva participação política da população, para que ela possa sugerir ações, além de fiscalizar e avaliar o desenvolvimento e as decisões do governo municipal. Transparência nas ações. Através desse valor, busca-se assumir uma clara determinação no sentido de disponibilizar aos cidadãos o acesso à informação, conhecimento, fiscalização e acompanhamento das ações governamentais. Convivência com as divergências. Este valor foi concretizado para que todos os integrantes da administração municipal saibam conviver com as divergências e tenham a habilidade necessária para um relacionamento igualitário com toda a população. Construção de consenso. Através desse valor, define-se a intenção da administração municipal em trabalhar arduamente para que todos os programas e ações do governo atinjam o maior nível possível de consenso junto à população. Valorização e aperfeiçoamento dos servidores municipais. Através deste valor, se prioriza a parte mais importante na administração, que são os servidores municipais, que têm a incumbência de realizar e executar as atividades e serviços, necessitando, portanto, de constante aperfeiçoamento e valorização do seu trabalho em prol do município. A missão, que corresponde ao que a administração se propõe a fazer e para quem: estar permanentemente a serviço da comunidade municipal, desenvolvendo e concretizando todas as ações necessárias para a consecução dos anseios da população e dos objetivos propostos. A visão de futuro, que determina o desejo coletivo a ser alcançado a médio e longo prazo para que se coadune com as necessidades da sociedade. Consolidar o desenvolvimento sustentável do município através de ações concretas para o aperfeiçoamento e crescimento das seguintes atividades, que passo a citar então. Atividades econômicas, agropecuária, indústria, comércio, serviços e turismo. Atividades educacionais e culturais, oportunizando a todos o acesso ao conhecimento e à cultura. Atividades de saúde pública, promovendo a melhoria da qualidade de vida. Atividades de assistência social e habitação, gerando inclusão social e condições dignas de habitabilidade. Atividades de capacitação constante e valorização permanente do servidor municipal. Macro-objetivos estratégicos. Com base nos valores, na missão, na visão de futuro e considerando as diversas áreas do desenvolvimento ambiental, econômica, institucional, infraestrutura urbana e rural e social, foram definidos, então, 5 macro-objetivos estratégicos que nortearão os programas e as ações do governo no período de 2018 a 2021. Primeira área, área ambiental. Preservar e conservar o meio ambiente. Segundo, área econômica. buscar e incrementar investimento para o desenvolvimento econômico no município, industrial, comercial, serviços, agroindustrial e turístico. Área institucional, implantar uma estrutura administrativa moderna, ágil e eficiente que garanta a preservação do patrimônio e a eficácia nos serviços públicos e nos gastos do dinheiro público. Área da infraestrutura urbana e rural, ordenar a expansão territorial na área urbana e na área rural, assegurando a qualidade de vida. E a área social, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, habitação, assistência social, promover o desenvolvimento humano e reduzir a exclusão social. Considerando todas essas premissas, elaboramos então o Plano Plurianual 2018-2021, cuja proposta apresenta dois grupos de programas. Programas temáticos, que são aqueles que expressam a agenda de governo por meio de políticas públicas, orientando a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. E os programas de gestão e manutenção, que são aqueles que reúnem o conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão, à manutenção da atuação governamental. A apresentação desta proposta segue o modelo de plano plurianual adotado pela União, onde estão expressos os indicadores, objetivos, metas e iniciativas de cada programa temático a ser executado. Por se tratar de um instrumento de planejamento que orientará as demais peças orçamentárias decorrentes, o plano plurianual traz o demonstrativo da previsão de receitas em que consta a evolução da receita de 2015, 2016 e a previsão para o período de 2017 a 2021 e nos anexos 1 e 2, os programas de governo. E no anexo 3, a memória e metodologia de cálculos das receitas e despesa. Levamos ao conhecimento de todos, em audiência pública, realizada na Câmara Municipal de Vereadores, no dia 23 do corrente mês, o que estamos projetando para o nosso município para os próximos 4 anos. Como também escutamos, consideramos todas as avaliações, sugestões e reivindicações da comunidade. Os resultados dessa audiência pública e das ideias de todos os órgãos da administração estão consignados neste plano que projeta o nosso futuro, mas que somente será alcançado com muito trabalho, persistência, disciplina e união de todos. Face ao exposto, contamos com o apoio desta casa, que temos a certeza que saberá avaliar e aperfeiçoar, se necessário, este projeto. Atenciosamente, então, senhor prefeito municipal Clóvis Alberto Montanher, que solicita que faça-se a leitura na íntegra do documento, então, que chegou. Ofício, gabinete número 083 de 2017, faxinal do Soturno, 16 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor Nestor Sarge Sartori, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, apraz nos responder às informações aprovadas por essa colenda Câmara. O pedido de informação número 05 de 2017 do vereador Gilberto Barato, da bancada do PDT. A referida informação é vazada no termo seguinte: qual a situação dos calçamentos já licitados e não executados no município? Informamos que dos contratos de pavimentação de ruas, restam ainda 2 para serem finalizados. O contrato número 803-855 de 2014, que compreende as ruas Avenida Verde Teto, a Rua Vitorino Roja e a Rua Leonardo Brondani e a Rua C e Rua 7. Com referência a este contrato, informamos que com com exceção da Avenida Verde Teto, todas as ruas estão pavimentadas. A Avenida Verde Teto não foi pavimentada, tendo em vista que o loteamento projetado não aconteceu e a rua não foi aberta. Por isso, entendeu a administração substituí-la por um trecho da rua Vitorino Roja, em frente à Escola Paulo Freire. O processo está em análise pela Caixa Econômica Federal. Tão logo seja liberado, as obras serão iniciadas. O contrato número 816-266/2015, que compreende as ruas José do Patrocínio, Padre Arthur Soldeira, Rua E e trecho da Rua 30 de Novembro. Em relação a este contrato, informamos que, com exceção da Rua E, todas as ruas estão pavimentadas. A Rua E, para ser pavimentada, necessita de infraestrutura de drenagem pluvial e cloacal numa extensão de 180 metros que não foi executada pela administração passada em tempo hábil. Estamos avaliando a situação financeira para a realização desta drenagem e dar início às obras de pavimentação. Esperando ter respondido à solicitação desta casa, atenciosamente, Prefeito Municipal Clóvis Alberto Montanher. Ofício da Administração Municipal, número 102 de 2017, Faxinal de Soturno, 22 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, ao ensejo deste cumprimento, Vossa Excelência, e aos nobres vereadores, ao tempo que encaminho para análise e aprovação os projetos de lei número 016 de 2017, 017 de 2017, 018 e 019 de 2017. Outro sim, solicito que, na medida do possível, em conformidade com as normas e regimento interno desta Casa, os projetos sejam incluídos na pauta da próxima sessão. Contando com a atenção de Vossa Excelência e dos nobres vereadores, atenciosamente, Prefeito Municipal Clóvis Alberto Montanher. Estas foram, então, as correspondências recebidas. Passaremos, então, à leitura das correspondências expedidas. Ofício número 042 de 2017 da Câmara de Vereadores, ao dia 13 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor prefeito, em sessão ordinária realizada no dia 13 de junho do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. Indicação número 010 de 2017, de autoria do vereador Erli Barbieri, que seja feito um quebra-molas na Rua do Horto Municipal, localizado na Comunidade Verde Teto, ao lado da Igreja Missionária Assembleia de Deus Ministério Veredas Antigas, aprovado por unanimidade. Atenciosamente, presidente da Câmara de Vereadores, Nestor Sarzi Sartori. Ofício número 042 da Câmara de Vereadores, 20 de junho de 2017. Prezado senhor, na oportunidade em que o cumprimento, venho através deste convidá-lo a fazer uso da tribuna livre na sessão da Câmara de Vereadores no dia 27 de junho, com início às 19 horas, para explanar sobre os programas da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, dentre eles do calcário. Atenciosamente, o presidente da Câmara, Nestor Sarzi Sartori, ao senhor Paulo Ricardo Marzari, secretário municipal da Agricultura e do Meio Ambiente. Foram estas, então, as nossas correspondências expedidas.
Agradeço a leitura das correspondências recebidas e expedidas pela secretária Lisandra Locatelli. E agora passaremos para 30 minutos da Tribuna Livre com o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, o senhor Paulo Ricardo Marzari.
Queria inicialmente cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Nestor Salles Sartori, cumprimentando ele e cumprimento a mesa e os demais vereadores. Cumprimentar o vice-prefeito, hoje prefeito em exercício, Lourenço Domingos Moura. Cumprimentar o colega secretário de obras, Cláudio Santibenete, Marquinhos, ex-prefeito Volney, ex-prefeito Célio, a imprensa, Gilberto, Heloísa, os colegas servidores da Prefeitura Municipal, aqui presente, e que me traz hoje, através dessa convocação, sobre os programas desenvolvidos pela Secretaria da Agricultura. Nós iniciaremos, então, pelo programa que foi citado, inclusive, pela imprensa, por uns vereadores, como picuinhas. Quem sabe picuinhas, olhando o dicionário, é piada entre um dos itens. E nosso programa de agricultura do município, em nenhum momento, está sendo feito com piada. Vocês estão recebendo, pelo Tiaguinho, uma portaria onde tem uma comissão provisória hoje, do Comap. Nós temos dois livro-ata, um quando o Nestor implantou, quando assumiu a secretaria, e depois um outro livro-ata, quando o Dirceu assumiu, passar para vocês verem, com os conselhos, só que, na verdade, nenhum deles cita a lei e não existe lei municipal criando o Conselho de Agricultura em Faixão Soturno. Por isso, todos os programas desenvolvidos com essa aprovação, se for a rigor da lei, estavam todos eles irregulares. Nesse sentido, nós então criamos uma comissão provisória, vocês estão recebendo, onde foi feito, então, restabelecido, e alguns programas que já existiam a nível do governo federal estão sendo refeitos. E por isso que o programa de calcário em 2017 nós não teremos. Pode passar para os colegas para eles verem, os demais vereadores. Em 2017 nós não teremos porque nós estamos divulgando e abrindo para todos os produtores de Faixinal Soturno, não escolhendo produtores com comissão, abrindo para todos, que todos se inscreverem no programa vão poder participar do programa. Esse programa, como em nenhum momento eu citei da onde viriam os recursos, quando dei entrevista no jornal, vocês vão ler bem muito claro, que nós estávamos alocando junto ao Ministério da Agricultura, onde tem um grande relacionamento com o Caio Tibério da Rocha, e nós estamos pleiteando recursos, um montante muito grande. Nós temos condições, sim, de fazer o programa, e eu digo para vocês, para atendermos nossos produtores, só com recursos do nosso município. Nós vamos passar para vocês verem um comparativo que eu digo para vocês. Esse programa, para nós atendermos, foi aberto. Hoje tem 116 produtores inscritos, com 10 toneladas de calcário cada um, com uma contrapartida de 30%. Esse calcário vai ser entregue nas propriedades. Nós temos condições de atender 200 produtores com 200 e poucos mil reais. Existem pré-dispostos. E talvez o questionamento do vereador que citou no rádio, que eu não teria dito o nome do deputado, pois esse deputado mesmo já havia dito, dia 18 de setembro do ano passado, numa segunda-feira, eu parei para escutar às 7 horas da manhã um programa eleitoral, que ele já tinha, estavam nos cofres públicos do município, 250 mil para calcário no município de Faixinal Soturno. Se vocês olharem hoje nos cofres públicos da prefeitura, guardem bem esse número. Hoje, nós temos, é quase um ano depois, e eu tenho decor, porque eu gravo muito as questões, se nós pegar o CNPJ da prefeitura, olha bem, anotem ali, ó, 88488. 341 mil invertidos, 0,7. Hoje não tem esse dinheiro empenhado ainda na Prefeitura de Faixinal Soturno. E eu não vou divulgar também Por dois motivos. Um dos motivos, esse deputado foi muito demagogo, e eu não tolero esse tipo de demagogia. Quando, em tempos passados, partindo para o lado político, ele veio afastinar o Soturno dizendo que o PMDB foi bananeira que deu caixa. Eu gostaria que o presidente do partido PDT, que lá é do PDT, levasse para ele que o PMDB começou a dar caixa, a partir da manhã tem prefeito de novo em Faxinal Soturno. Digo para vocês que nós temos condições de fazer o programa, e passo, Baratão, confira, em cinco... Não, passa, vou deixar para vocês. Confira, em 5 meses do governo, e está no portal, em 5 meses do governo, em frente à Secretaria da Agricultura, nós já economizamos, em relação aos 5 meses do ano passado, mais de R$92 mil. Isso fazendo enorme esforço, fazendo recuperação, e isso não falei em nenhum momento, e não vou falar na rádio, podia falar na rádio, em nenhum momento falei, estou falando para vocês, passo, olha as fotos, um comparativo, se você quer olhar, o que está sendo feito na secretaria. O trabalho que está sendo feito, inclusive, de recuperação do nosso horto municipal. Em nenhum momento nós deixamos de atender nenhum produtor, e mesmo assim, nós estamos hoje assinando mais uma vez, junto com a Secretaria de Obras, um pedido de licitação de mais 300 horas de retroescavadeira. Já fizemos esses dias, um mês atrás, por nós não termos máquinas hoje para fazermos serviço e estamos atendendo os produtores. Estamos trabalhando, sim, frente à secretaria, e inúmeros problemas nós enfrentamos na secretaria, em nenhum momento eu divulguei em jornal e rádio nenhum. Estamos recuperando. Programa de gado leiteiro, eu peguei todos os botijões de semi praticamente secos. Uns tive que mandar refrigerar em Santa Maria de volta, reabastecer de nitrogênio. Estamos dando sêmen qualificado. Hoje, no programa do gado leiteiro, nós trouxemos o Leitec, módulo de 12 meses para esses produtores. Tem 10 produtores fazendo. No horto municipal, vocês vão ver alguma diferença que já está acontecendo. No programa Troca-Troca, eu consegui a lista dos beneficiados 2016-2017, via Fiapers. Não tem nenhum contrato. Mais da metade dos produtores não pagaram ainda, já venceu o prazo. Eu tenho a lista do Fiapers. Nós trabalhamos juntamente ao parque de exposição durante 40 dias para nós fazermos o evento. E, diga-se passagem, nós trabalhávamos de sábado, inclusive, e um sábado, às 14h, o Focão me ligou. Ó, Paulo, me ligaram aqui, tu tá com alto da prefeitura, fazendo compra na Campal. Dizer para vocês que poucas vezes, e o alto que eu tenho nem era da prefeitura, era do Estado, que por sinal estava aposentado lá desde 2015, sem documentação, eu consegui fazer a documentação, transferir hoje é veículo oficial do município. E eu coloco para vocês esse tipo de questionamento, de denúncia. Eu fui vereador e vi durante os 4 anos o secretário de obras indo almoçar no clube, indo buscar a filha dele, um veículo da prefeitura. Vários secretários. Nunca ninguém me ligou, nunca me denunciaram. Então, assim, ó, as questões, às vezes, e é isso que chateia a questão pública. Eu tenho 35 anos de função pública. 35 anos, vocês me conhecem. Eu cobrei várias vezes, inclusive, várias vezes, aqui nessa casa, que tudo que tinha que ser dito do município, feito no município, tinha que ser falado aqui dentro e não levado para a rádio. Eu podia muito bem ter pegado no outro dia, usado, em vez de usar esse espaço que estou usando hoje, usado uma hora, meia hora, se eu pedir para amanhã falar com o Melão no programa dele, eu consigo, mas não fiz isso. Porque nós temos que aprender uma coisa. uma inverdade largado numa mídia que nem a Rede Jauru de Comunicações, é difícil nós, em meses, revertermos essa inverdade. Por isso eu vim aqui hoje dizer para vocês que nós estamos, sim, trabalhando como nunca trabalhamos. Eu vou dizer para vocês, nós estamos hoje fazendo, em média, 10 a 12 horas junto à secretaria, economizando o máximo possível. Nós temos uma estagiária e um veterinário e eu lá. A estagiária é 6 horas, quando ela sai tem que ficar eu ou o veterinário. No Horto Municipal nós temos 2 servidores. Recentemente agora estamos ganhando um terceiro servidor. E vou dizer para vocês, não vamos entrar nessa onda, entendeu? De picuinha, de piada, de maneira nenhuma. Não vou admitir jamais esse tipo de atitude. E se tiver esse tipo de atitude, se nós tivermos que irmos para a imprensa, nós vamos ter que ir para a imprensa. Eu não tenho 35 anos de vida pública para voltarmos uma Secretaria da Agricultura. Com grande dificuldade que encontrei, mas em nenhum minuto eu divulguei para ninguém, a não ser o que estou passando hoje para vocês. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente. Alguma colocação? Estou à disposição de ouvir.
Um dos colegas vereadores tem alguma pergunta ao secretário da Agricultura?
Secretário, só para colocar, gostaria que o senhor permanecesse nessa sessão até o fim, tá?
Paulo, esse calcário que virá quando, esse próximo?
Nós estamos refazendo os projetos possíveis, né? E nós temos que catalogar até o final do mês os produtores interessados. Deveremos prorrogar, inclusive, para dar mais oportunidade. E esse programa, se nós não temos dotação específica esse ano, ano que vem nós devemos ter dotações específicas, se nós temos apenas 10 mil reais, que vai ser para fazer algum transporte de algum produtor que precisar, que comprar o calcário. Então o programa inicia, já está sendo divulgado, em 2018, 2019 e 2020.
Ô Paulo, eu vejo que, por exemplo, essa verba vem destinada só para o calcário ou para correção de solo?
O programa que nós estamos desenvolvendo da secretaria é para correção de solo através de calcário, só o calcário.
Tá, mas eu faço uma pergunta, Paulo. Será que não seria viável ver uma maneira de colocar os tipo super simples, cloreto de potássio, onde há necessidade que a análise recomende, porque não adianta tu colocar só o calcário, por exemplo, e se faltará cloreto de potássio ou o fósforo ou PK.
Isso é, na verdade, o programa, na verdade, nós temos a parceria da Emater, entendeu? Todo o trabalho vai ser feito, inclusive, vai ser requisitado as análises de solo. E aí sim, nós podemos até estudar uma forma, porque nós temos hoje o Leonardo, que é um engenheiro agrônomo, responsável, ele que está elaborando, refez todo o programa, está fazendo todo o programa novamente. Entendeu? Nós podemos, de repente, contemplar. Não digo no primeiro ano, no segundo ano, já começar a fazer essa questão.
Qual é, tu sabe, a área que necessita do uso de calcário, Paulo?
Nós temos hoje no município, a demanda seria em torno de 1.600 hectares, necessitando, urgentemente. Entendeu? Na verdade, nós temos mais de 2 mil hectares precisando.
Entendeu? Então, tá bom. Passo a palavra para o senhor.
Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o nosso secretário, cumprimentá-lo, boa noite, e dizer a ti, que conheço teu trabalho no setor público, não é de hoje. E quando tu dizes que tu está há 35 anos na vida pública e que tu não tem mancha nenhuma, eu quero te dizer que não é nada mais do que a tua obrigação. Tá? E que bom que seja assim, porque nos dias de hoje a gente vê que uma boa parte dos políticos do nosso país não dá para dizer a mesma coisa, né? Nem que a obrigação deles eles fizeram. Então, tu me colocavas que tu tenha uma vida limpa passada pelo setor público. Eu acho que não tenho que te parabenizar, eu tenho que dizer, assim como os demais servidores públicos do nosso país, que é obrigação, né? Tu ganha para isso. Tu achas que o mandato anterior, o secretário anterior, não fez o mínimo necessário para a agricultura?
Eu não tenho que avaliar o mandato passado.
Tu está me colocando situações aqui de comparações, né?
Não, então, eu estou colocando que com menos custo eu estou fazendo. Eu não estou fazendo comparação se fez ou não fez. Eu estou colocando com menos custos.
Tá bem.
Posso te dar um exemplo?
Pode, não.
Posso dar um exemplo?
Nosso povo precisa saber dessas coisas.
Mostra o gado leiteiro. Eu consegui fazer a amostra de pequenos animais com R$1.800. O secretário anterior pagou só para cuidar o gado R$2.000.
É um comparativo que mostra que a gestão passada não fez o...
Não, eu não sei, não estou dizendo que não fez. Tu está me cobrando o comparativo, estou te dando.
É isso aí. Tá bem.
Entendeu?
Mas eu não tenho dúvida de que o trabalho da agricultura deve ser valorizado, deve ser empenhado. Eu espero ver o horto funcionando bem e conheço a tua capacidade, sei que vai acontecer isso. Com relação à questão política que tu comentaste aqui, eu tenho que te dizer, e o deputado Pompeu de Matos é do meu partido, e me lembro da época que ele falou, né, do Banandina, que já deu cacho, e tu deve te lembrar que o teu ex-prefeito do teu partido PMDB dizia que o PDT tinha umas malas, e saiu no rádio também. Não é isso também? É uma demagogia muito grande, depois de ter se servido. E o deputado esse comentado, eu acho que ele está fazendo a parte dele como deputado, está mandando recursos para o nosso município.
Não, eu estou colocando...
Só para mim concluir, e eu acho que não tem nada de errado, por ser de um outro partido, tu comentar, ou quem sabe um dia até agradecer. Quem sabe a gente consiga mais recursos.
Vou só dizer para
com
ti,
ele
senhor,
e com outros deputados.
Eu estou colocando que ele fez uma mentira quando disse num programa eleitoral que o dinheiro já estava nos cofres públicos. Veja bem, 88488341, mil invertido 07, é o CNPJ da Prefeitura. Anotem
correto,
aí.
Correto, correto.
Até hoje não tem o recurso.
Tá. Eu acho que se tivesse ido atrás, já talvez já tivesse... disponível, mas estará disponível com certeza e tu fará bom uso, espero que sim,
faremos.
Outra questão política que eu vou te colocar é que quando eu fui vice-prefeito há 10, 12 anos atrás, eu nessa linha que tu está falando de diferenças, de custos, eu me recordo que o então hoje prefeito Clóvis Alberto Montanher, PP, o qual teu partido está coligado, comentou numa primeira reunião depois de uns 6 meses de trabalho que somente em fotografias ele já tinha economizado mais de R$20.000 em 6 meses, tá? Eu estava presente, somente em fotografias ele colocou numa reunião para nós que eu, a administração, ele estava feliz, comentou para a nossa turma, secretariado e eu vice-prefeito da época, que somente em fotografias ele já havia economizado em torno de R$20.000. Para te ver como as coisas acontecem. Não, e a política é muito dinâmica.
Ô, Baratão, isso tem que avaliar. Tu tem que, falar é uma coisa simples. Uhum. Tem que provar. Eu trouxe o documento, eu estou provando para vocês. Não adianta tu me dizer que fulano disse, Beltrano
eu
disse.
Eu estava presente.
Tem que parar com esse tipo de botar palavras na boca das pessoas.
Eu aqui na Câmara eu falo o que eu achar que tenho que falar falo. E te provo que isso é verdade, porque ele falou.
Então busca os documentos e prova o documento.
Ele não apresentou o documento.
Mas então,
falou.
Tanto jogar...
Ele falou isso.
Olha, eu não estou defendendo o prefeito.
Nem eu, eu não estou te acusando de nada.
Eu estou só colocando a minha situação.
Estou fazendo um contraponto.
Não, eu estou colocando a minha situação.
Das questões políticas.
Eu vou enumerar muito assunto passado. Eu não quero puxar assunto passado. Eu vim aqui para debater a questão da Secretaria da Agricultura.
Ótimo.
Tu está me cobrando como é que eu vou fazer? Eu estou dizendo como é que eu vou fazer.
Ótimo.
Economizando.
Tu falou do deputado lá das bananeiras.
O deputado falou, inclusive, que o dinheiro estava ali. Eu estou dando o nome para ti. 88483401027. CNPJ. Busca e olha.
Tá bem.
Entendeu? Eu não estou aqui dizendo que fulano, Beltrano, em nenhum momento falei mal do prefeito. Eu não coloquei nunca o prefeito, o ex-prefeito, para te ter uma ideia. Tu está puxando assunto de 30 anos atrás. Olha, se nós vamos puxar tudo de 30 anos atrás, temos muito assunto para debater.
O Pompeu faz.
Nós ficamos 3 dias aqui debatendo.
Quase 20 anos que ele falou das bananeiras. Não, mas que bom que agora.
Eu falando que ele mentiu quando disse que o dinheiro estava. E eu fui chamado de piada, porque não citei o nome de um deputado que não sei dinheiro, não vi dinheiro nenhum. Eu não tenho, a secretaria não tem nem um real até agora na mão lá para fazer programa de calcário. De deputado nenhum. Entendeu? Se está em Brasília, nós temos que alocar esse recurso.
Com certeza.
E eu coloquei bem claro, está no jornal. Se o senhor sabe ler, vai lá e pega no jornal. Da sessão retrasada. Os programas, o recurso. O recurso virá de recurso que nós estamos alocando junto ao Ministério da Agricultura. Eu não tenho que dizer nome de ninguém.
Está certo, eu concordo contigo.
Eu sou, até porque o recurso. Presidente, permite? Eu até não quero questionar o secretário, porque eu não realmente não tenho dados para isso. Mas eu só quero colocar uma coisa, Paulão. Com 35 anos de política, a gente tem que evoluir. Eu falo por mim mesmo. Eu acho que não é desmerecendo o trabalho daqueles que nos antecederam que nós vamos fortalecer a nossa caminhada. Pelo contrário, eu acho que nós temos que aprender até com os erros dos outros. E eu acho, primeiro, que tu é corajoso, né? Tu está fazendo um programa, noticiou o programa, né? Programa de calcário, e tu mesmo falaste, está pleiteando recurso, né? Quer dizer, tu ainda não tem certeza dos recursos, mas teve a coragem de te colocar numa sinuca de bico, né? Se chega a não vir recursos. Mas, enfim, não é isso. Parabéns, tudo bem. Espero que tu consiga fazer um grande programa, né? Principalmente se tu usar aqueles critérios que tu tinhas me falado e que tu vais usar, né? Ou seja, não é para todos, é para todos os agricultores que se enquadrarem dentro de determinadas ações. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Não adianta tu atirar calcário para todo mundo que não vai resolver o problema, né? Nem dinheiro tu jogar nas propriedades, sem uma boa orientação as coisas não andam. Eu só quero te dizer que eu te liguei, que eu recebi a denúncia de uma senhora de Faxinal do Soturno, e ao invés de fazer alarde ou tomar qualquer outra atitude, eu te liguei. Por respeito ao secretário, te alertando, se porventura tu tivesse, estava fazendo, para parar. Então, não houve maldade e não houve politicagem na minha ação.
Não, eu coloquei, colocando uma parte, Focão, eu coloquei um exemplo, né?
Não.
Entendeu? Que já tinham te ligado. Eu estou, por exemplo, chegando, já estavam ligando. Quer dizer, 4 anos, não tinha ligação.
Tá. Mas aconteceu. Eu só quero te, como eu estou fazendo com todos os secretários, pelo menos dando a ideia. Até porque o Horto Municipal, lá onde está, foi eu que iniciei como secretário há muito tempo atrás. E havia, naquele tempo, uma diretriz que aquela área servisse para experimentos, né, que servisse ela de experiência na diversificação da propriedade rural. Quer dizer, outras plantas, outros cultivos e tal. Depois, quando tu entraste, né, as coisas mudaram, os tempos mudaram, as circunstâncias mudaram, mas, na verdade, trabalhaste mais com horte granjeiro. Hoje, qual é a diretriz assim, que tu está dando para o horto?
Aterramos 2 açudes existentes lá, que tinham uma quantidade grande de entulhos, lixo, e fizemos uma cobertura com uma pastagem verde, tem quase 2 hectares, o Léo, não sei onde é que está passando o livrinho, vocês vão ver, quase 2 hectares de azevei e azevém, e nesse local, como você bem colocava, nós vamos ter um experimento de várias espécies de gramas, com piquetes, onde será depois feito mudas para nós atendermos nossos produtores. Nós deveremos ter de 8 a 9 variedades de piquetes nessa área, onde será feito essas mudas e distribuída para os produtores que se interessarem, principalmente os produtores do leite.
Que bom, o horto volta a ser um experimento para os produtores.
Volta, nós voltamos também com as crianças, deveremos voltar se nós não tivermos algum empecilho, que nós temos às vezes o Ministério Público, mas a cobrança é muito grande, principalmente dos pais, das crianças, da comunidade toda, e nós deveremos trazer de volta aqueles meninos para o horto municipal. O horto municipal, se vocês passarem hoje, ele já está metade da capacidade dele de produção já quase sendo feita, e sendo recompostas as cercas, as telas que estavam sendo depredadas, e com o intuito de que, de realmente, no início do ano que vem, nós conseguirmos elaborarmos todas as atividades no Horto Municipal.
Tá bom, é isso.
Senhor secretário, o senhor falou que está fazendo um dos maiores programas de calcário, e acabou de falar sem recurso nenhum. Eu não entendo como é que tu vai fazer um dos maiores programas do calcário se não tem recurso.
É simples, é só...
Senhor presidente, o que eu falei e continuo falando, porque eu tenho certeza, tu quer o número do telefone do chefe do gabinete do Pompeu de Matos, eu liguei hoje para ele, o tal de Lucas. Eu acho que o senhor não está bem informado, não pegou os itens certos. Esses 200 mil que o senhor colocou, é sim, está empenhado no município de Faxinal Soturno?
Não está empenhado no município de
Faxinal. Está empenhado no município de Faxinal Soturno. Então, o senhor pega amanhã e liga. Eu dou o número, liga para ele. Está empenhado, não é que está o dinheiro na conta. Acho que o senhor, como falou, que tem 35 anos de vida pública, não parece. Não parece. Entendeu? E falar de um deputado que está mandando uma emenda para Faxinal Soturno para o nosso agricultor,
ele
não admito isso, Paulo.
Ele falou,
eu não admito.
Em dia 18 de setembro de 2016, o programa eleitoral, às 7 horas da manhã, eu estava lá nos ventilinhos escutando que o dinheiro estava na conta. Na conta da prefeitura não tem nenhum real.
Até o fim do ano, até o fim do ano, é capaz de estar na conta da prefeitura esse dinheiro.
Só um momento, Paulo.
Eu falei o quê? Empenhado. Não quero que o senhor desdobre as coisas, tá? Falei empenhado. Porque eu não sou de mentir. A minha linha não é essa de aumentar as coisas.
Vou falar, entendeu? Em picuinha no rádio, que
a minha linha
picuinha
não é essa. Porque eu falei, porque os produtores vinham aqui na secretaria e comentavam que aquele dinheiro já foi. Certo? Inclusive, não achava nem o secretário da Agricultura aqui presente. Eu vim aqui para me inscrever do calcário, não achei. Fechadas as portas sexta-feira passada. Nem a estagiária, nem o secretário. Quem me atendeu foi o Fernando Barbieri, que eu liguei para ele para ver como é que estava a secretaria. A porta fechada.
Exatamente. Aquilo que eu coloquei desde o início. Nós vamos fazer o programa justamente para os produtores, porque eu vou economizar esse ano mais de 200 mil reais na agricultura, não nomeando chefe de gabinete, não nomeando pessoas, chefe do horto, não nomeando, pode até às vezes estar fechado, mas alguém sempre vai estar. Vai estar o Fernando, vai estar o Tito, vai estar alguém aí, e eles vão estar ligando. Eu deveria estar no horto nesse momento. Então, só para te dar um exemplo, o programa sai. Sai porque nós vamos segurar 200 mil reais em caixa para começarmos o programa. Entendeu? Então, se esse deputado disse amanhã, tu me traz um extrato que está o dinheiro na conta, empenhado, eu vou dizer para ti assim, empenhado.
Eu não falei que o dinheiro está na conta, falei o quê? Não desdobra, Paulo.
Mas nós estamos desde janeiro.
Momento, vamos. Calma. Agradecemos as suas palavras, senhor Paulo. Ricardo Marzari.
Eu queria dar uma palavrinha antes com o secretário.
E eu gostaria, Paulo, que lá no horto não virasse uma horta. Porque eu vejo, tem horte aqui vendendo, vindo na cidade vender os seus produtos, inclusive aqui nas casinhas, e está sendo uma concorrência desleal, eu acho, que tem que deixar para aquelas pessoas que estão produzindo para sobrevivência com os produtos da horta, alface, essas coisas assim, Paulo. Então, eu gostaria que vocês tivessem essa visão de não prejudicar aquelas pessoas que, inclusive, entregaram até a Bolsa Família.
Só para complementar, senhor presidente, nós, quando assumimos, fomos cobrados justamente sobre isso, dessas pessoas que estão trabalhando com agricultura, que nós estamos incentivando, já fizemos um curso para essas pessoas de agricultura, vocês podem acompanhar, tem um curso já feito para eles. Fomos cobrados nessa questão que ano passado tinha umas senhoras que faziam, plantavam no horto e vendiam com preço mais acessível. Todo produto do horto municipal, se não for para o consumo do horto municipal, para as escolas, poderá ser para doações de entidades. Mas nenhum centavo vai ser vendido, nenhum pé de alface vai ser vendido do horto municipal.
o secretário, podem comprar. E outra coisa, para o colégio tem os produtores que vendem para a merenda escolar. E esses produtores estão sobrevivendo dessa renda. Então, eu acho não, eu tenho certeza que está havendo uma coisa meio errada.
Presidente, só uma questão, acho que estou me falando a palavra. Não sei. Doutor Altemir Fertin falou um ali dentro. Eu acho que nós já esquecemos, nós temos uma ordem. Eu acho. Esse troca de farpas, de informações, pode ser depois a parte ali. Acho que durante a sessão da Câmara, acho que nós temos que manter a ordem. Ou nós não fizemos mais reunião lá para botar uma ordem, né? Então, eu acho que nós tínhamos que parar com essa ligação cruzada de conversa. E coisas picuinhas, então, como foi mencionado, coisas pequenas, depois da sessão a gente conversa. Minha opinião, que eu acho. Eu tenho algumas coisas para falar com o Paulão, eu falo depois também, que não merece estar aqui na plateia. Então, acho que se não vende, não vende, não é horário aqui.
Vereador Paulo, eu estou argumentando no setor aqui. Não.
Que já está ficando meio estranho.
Tá bom,
né?
Tá bom.
Eu acho que passou um pouco dos limites já.
Eu vou colocar mais uma vez, se precisarem de alguma resposta. Eu tenho um compromisso, agora às 9 horas, assumido anteriormente. Não vou poder ficar na sessão. Não é demagogia nenhuma. Entendeu? Tenho como te comprovar que eu vou estar no comício. Mando até o WhatsApp para a secretária onde é que eu vou estar. Entendeu? Às 9 horas. Já estou até, inclusive, atrasado para chegar lá. E eu agradeço mais uma vez. E aquilo que eu coloco, a secretaria está à disposição. Porque vocês é só chegar. O Falcão tem chegado várias vezes lá, nós temos conversado, que vocês chegam lá, é só chegar. A secretaria está aí, está aberta, a secretaria não é minha. Se eu não estiver aí, eu devo estar no horto, estar em outro lugar, estar fazendo algum produtor, coisa e tal, mas a telefonista vai estar aí, ela vai me ligar, vou chegar aí, entendeu? Hoje mesmo já teve dois empresários, eu não estava aí, daí 5 minutos eu estava de volta aí, entendeu? Então, assim, eu coloco para vocês, nós estamos trabalhando para o município, pode ter certeza disso.
Tá bom, obrigado, Paulo. Agora passaremos para o grande e pequeno expediente, para as comunicações. Vereador Ubirajá Falcão da Rocha.
Cumprimentando o presidente Nestor Sarzi Sartori, cumprimento os demais membros da mesa, colegas vereadores, quero cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Lourenço Domingos Mouro, secretário de Agricultura, Paulo Ricardo Marzari, nosso ex-prefeito Volney Couveiro Savanhago, o nosso vice Casarim, ex-prefeito Célio Quilotti, o nosso engenheiro agrônomo Barbieri, que tem colaborado muito com o serviço público. É engenheiro agrônomo, não? Florestal? Ah, tá legal. Bom, você também sabe um pouco de cada coisa, né? Os meus colegas de prefeitura de um tempo ido, demais presentes, Marquinhos, né, que estará concorrendo à vereança no próximo pleito. Mas, enfim, eu acho que muitas vezes algumas discussões se fazem necessárias. Afinal de contas, o secretário não é secretário dele mesmo, é secretário da população faxinalense. E por isso tem que dar satisfação à população. Que bom que tomara que acerte, que faça desenvolver cada vez mais a nossa agricultura familiar, que passa por um período e vai passar por um período terrível com esse governo que está aí, com crédito trancado, precisa muito do apoio governamental. Bom, eu vim falar dos projetos, né? Eu acho que nós temos aí 3 projetos, não tenho o que falar. Projeto 016, que autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional especial da outras providências, o de número 17 também, e o número 19 contratar um servidor por prazo determinado para atividades necessárias e imprescindíveis. Eu sempre disse aqui que o que nós temos aqui, eu tenho que discutir aqui, vou discutir sempre, é a alocação do dinheiro público. Se o governo entender que quer contratar 100 funcionários, vai ter meu aval. Porque quando um governo chega, ele tem um projeto de administração. E ninguém administra sozinho. Ele vai precisar se assessorar. Porque, do contrário, as coisas começam a não andar, né? Tanto que a semana passada aqui, nós, vereadores da oposição, reclamamos da morosidade como as coisas estavam se resolvendo na prefeitura para acessar dinheiro governamental que estavam liberados ou praticamente liberados. E hoje, conversando com o Paulo Quilotti, vereador Paulo Quilotti, já estão as coisas começando a acontecer. É isso, dinheiro não podemos perder, né? Tem que buscar, tem que ir atrás, tem que fazer. O único projeto, não sou contra, vamos deixar bem claro, mas o único projeto que nós, né, da bancada do PT, eu e a vereadora Lisandra conversamos antes, depois conversamos com os demais vereadores, pedimos para deixar em pauta, é o projeto de lei número 18, em que a Prefeitura Municipal está repassando dinheiro para entidades do município, para o Coral Santa Cecília, para o CTG Coração do Rio Grande e para a Associação de Proteção dos Animais. Não é que a gente seja contra. O que se cria é dúvidas, é o seguinte: num momento tão difícil para a prefeitura, em que eu tenho batalhado, que pena que não está mais aqui, junto com o Clóvis Benetti, que foi comigo no prefeito, para nós terminar um problema de esgoto cloacal a céu aberto na Vila Falcão. Emergencial, nós calculamos lá, R$20 mil termina o problema. E está difícil, né? Está difícil. R$20 mil. Então, eu tenho falado isso seguidamente para vocês. Administração pública se faz com prioridades. E nós estamos discutindo aí o projeto plurianual, em que a administração que chega coloca no papel todas as suas ambições, tudo aquilo que ela quer fazer. Mas obviamente que não vai fazer. Mas é certo que não vai fazer. Vai fazer 30% e olhe lá. E aí entra os vereadores. Do 100% do plurianual, vamos dar um, que as coisas melhorem, que a arrecadação cresça, vamos lá que faça 50%, que será extraordinário, ou não, Volney? Né? 50% de tudo que está no plurianual é bastante. O que será priorizado? Por isso eu acho que nós temos essa imensa responsabilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem, até por ali. Três entidades recebem mais de R$20 mil, enquanto R$20 mil poderia fazer um calçamento na Vila Santo Antônio, ou acessar um dinheiro para o calçamento, faria o esgoto cloacal numa rua da Santo Antônio, poderia tirar o esgoto cloacal que corre a céu aberto da Vila Falcão e que cria problemas de saúde. Então é uma questão prioridade. Mas não somos contra. Eu acho que a cultura é muito importante para a sociedade. Agora nós temos que discutir um mínimo. O que essas entidades vão dar de retorno para o município. É essa discussão que nós vamos fazer. A partir de uma lei já existente, e que se tiver que mudar a lei, a gente, em comum acordo, vamos discutir, vamos mudar, vamos tentar melhorar. Essa é a minha colocação a respeito, pedir para deixar o projeto em pauta. Eu trago aqui também uma denúncia, porque ao fim e ao cabo, estoura sempre nesta casa. É as construções ilegais na periferia do município de Faxinal do Soturno. Aí depois não tem dinheiro para o esgoto, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação. Mas na hora de trancar a construção, as construções ilegais, as administrações públicas parece que não têm coragem de fazer. E estão sendo construídos na periferia, casas, tem até salão de baile sendo construído em áreas públicas. E ninguém, eu não vi ninguém mandar parar. Então é isso que nós temos que ter coerência quando a gente fala. Claro que é ruim, é voto que está lá. Mas, pô, se vai administrar pensando em voto, aí nós vamos para o saco. Já tivemos alguma experiência em Faxinal aqui, administrar para voto. E deu no que deu, muitas coisas erradas aí. Mas uma coisa boa também, pessoal. Ah, quando eu falo aqui que nós temos que colocar no papel, o Paulinho não gosta muito. Mas assim, ó, houve um pedido do vereador, desculpe, vereador Paulo, do vereador Nané, para construção de um quebra-molas lá na Vila Verde Teto. Eu tinha da associação um pedido de construção de mais 3 quebra-molas naquela localidade. Aí o vereador Paulo Soldeira usou a tribuna, ou falou no microfone, que isso seria interessante a gente fazer um projeto mais amplo e ver da necessidade real da cidade de Faxinal do Soturno, onde precisa quebra-molas. Só que essas boas ideias se perdem com as palavras, né? Nós precisamos tocar isso adiante. Nós precisamos levar essa ideia, cobrar essa ideia, né? Por isso que eu acho que nós temos que colocar no papel. E a notícia boa, eu acho que é para todo Faxinal do Soturno. O diretor administrativo, o dono da Ecotires, está sendo convidado para dar uma palestra na Câmara Federal, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a respeito do projeto de transformação dos pneus. Então, todos aqueles que se esforçaram um dia para que fosse viabilizada a Ecotires, eu acho que se sentem bem com isso, né? É um projeto que está sendo reconhecido nacionalmente. E isso, para nós, Faxinal, e está aqui no convite, né? Ecotires, Faxinal do Soturno, quer dizer, imagina, são só 4 empresas de reciclagem de pneus no Brasil que foram convidadas. 3 de São Paulo e uma de Faxinal do Soturno. A ideia que nós defendemos desde o início, e tu também defendeste conosco, né, é boa. Por quê? Porque não tem como dar errado alguma coisa que tu vai pegar um entulho. A maior poluição hoje existente terrestre e vai transformar em dinheiro, pô, né? Mas enfim, todos nós, vereadores, os que nos antecederam, aqueles que aprovaram a Ecotires, eu acho que estão realmente parabéns.
Agradeço as palavras do vereador Birajá Falcão e passo a palavra ao vereador Elcindo Cherubini.
Cumprimento o presidente dessa casa,
Presidente Nestor Salles Sartori, cumprimentando o presidente, estou cumprimentando toda a mesa, aos nobres colegas, vereadores, à imprensa escrita e falada, ao nosso assessor jurídico, ao prefeito municipal, Lourenço Domingos Moura, secretário da Agricultura, Paulo Ricardo, ex-prefeito Volney, ex-prefeito Célio Quilotti, vice-prefeito Dirceu José Casarim, meu amigo Fernando Barbieri, meus colegas aqui presentes, Zaranzinho, colega, outro visitante, Coradini. E tenho para dizer aos nobres colegas, nobres edis, nos projetos que temos na casa, que numa conversa com o nosso assessor jurídico dizia que a gente, nesse expediente, tratar somente aos projetos. Temos três projetos que estão na ordem do dia, na apreciação, que passou pelas comissões e aonde estão na ordem do dia para ser apreciado. Também acho, ao ser enviado à Câmara de Vereadores, que seja de suma importância a contratação desses funcionários para essas entidades e também para a suplementação de verbas e outros projetos que na comissão se referiu para que ficasse na pauta. Então, acho que a gente tem que analisar a vinda desses projetos, a suma importância, e também averiguar sobre a finança, como existe nesse projeto que ficaram na pauta, sobre o que a gente pode analisar e estar na outra votação. São projetos que também, em outros tempos, também passaram da mesma forma e foram apreciados. Nesse momento, quero dizer, senhor presidente, que esse projeto que está na ordem do dia, sou totalmente favorável. É isso, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Elucindo Quirubini e passo a vara.
Presidente, eu quero pedir desculpas por ter usado meu tempo, não apenas na análise dos projetos, conforme nós havíamos falando, mas o hábito faz o monge. Desculpe a todos.
Mas hoje é pequeno e grande expediente, presidente.
Eu falei que podia ser o grande e o pequeno expediente hoje. E aí passo a palavra ao vereador Erli Egínio Barbieri.
Cumprimentar o nosso presidente, Nestor Salles, os demais colegas vereadores, assessor jurídico, vice-prefeito, hoje prefeito Lourenço, que bom te ver de prefeito, Lourenço, vou te visitar no teu gabinete, ex-prefeito Volney, ex-vice Casarim, ex-prefeito, hoje dá para citar todos os nomes, Célio Quilotti, grande prefeito, Fernando Barbieri, aqui presente, geógrafo, suplente vereador Zanonzinho, a imprensa, secretários, que pena não estar mais aí, pedi para ficar, perdi o meu tempo a escutar ele aqui nessa tribuna, Gilberto, agora que ele tinha que ouvir, ele foi embora, mas faz parte. Mas não deveria fazer parte da política assim. O que ele veio colocar aqui é realmente querer desdobrar as coisas, porque eu tenho informação certa e correta. Se ele precisar, senhor prefeito, amanhã o número do celular do seu Lucas, eu passo para ele. Que esse dinheiro está empenhado no nosso município, sim, está empenhado. Inclusive, pode ser liberado esse ano esse dinheiro. Inclusive, pode ser liberado. Só que ele simplesmente ele não tem a coragem de dizer que está empenhado. E ele não tem moral nenhuma de vir aqui falar as coisas para mim, porque eu não tenho mão suja para ninguém. Tenho minhas mãos limpas. Como pessoa e como vereador. Por isso que eu queria que ele estivesse aqui, ia falar as mesmas palavras que eu estou falando agora. Vim falar do nosso deputado, que está mandando emenda para o nosso município, para a nossa agricultura, que isso é muito importante para o nosso agricultor. Eu não aceito isso. O secretário, 35 anos de vida pública, como ele comentou, parece que tem um dia de vida pública. Fui visitar ele, me ligou, me xingando, porque eu fui na rádio, fiz essa explanação desse dinheiro que está empenhado, mas não tem coragem de vir falar a minha pessoa. Não tive coragem de ficar ali na plateia escutando o uso da minha tribuna. Mas eu vou visitar, tenho coragem de ir na secretaria visitar ele sim. E gostaria de encontrar ele lá na secretaria. Não ir lá ver de novo as portas fechadas. Mas eu vou passar o número de telefone para ele para se informar um pouquinho melhor. Vida limpa, ele diz. Sem manchas. Mas é fácil se acomodar. De gaia em gaia se acomodar. É bem fácil. Sobre a nossa marcha, senhor presidente, foi uma marcha, do meu ponto de vista, a quinta marcha que eu participei, Paulo Quilotti, uma marcha bem aproveitosa. Todos os secretários, se fizer a maioria presente, né, e colocar as coisas, a situação correta do nosso estado. Inclusive, nosso secretário Fabiano Pereira, secretário de obra, ele colocou que tá, essa semana as máquinas de abrir os postos artesianos já estão em Polesas, e na próxima semana em Faxinal Soturno, que esses postos já vêm da gestão passada, que até então eu mesmo fui junto com o Casarim, vice-prefeito, assinar lá o convênio para a abertura desses postos, que era para acontecer e não acabou não acontecendo. E é dois postos, um para Saxônia e um para a linha dos Gonçalves. E ele colocou que essa semana as máquinas estariam em Polesa, depois fechar o seu turno e fazer o rodízio. Que bom isso, que bom para essas pessoas, né, Gilberto, a conseguir esses postos artesianos, que logo, logo vem o verão ali e a necessidade de água é muito grande. Então, isso vem da gestão passada e vai ser concluído com certeza, né? Ele pegou um espaçozinho de 5 minutos e anunciou umas coisinhas. Uma das coisas foi essa, que vai vir essa máquina abrir esse espaço aqui para a nossa cidade. E também sobre os projetos, sou favorável a todos os projetos, né? Nessa casa que vai em votação hoje. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Erli e passo a palavra ao vereador Flávio Irineu Quelote.
Cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Nestor. Cumprimento os demais membros da mesa, demais colegas, vereadores, ao prefeito que assumiu hoje, Faxinal Soturno, até dia 11, né, prefeito? Desejar que você faça uma boa gestão, que você seja abençoado pelo nosso querido São Roque, os Santos Anjos da Guarda e São Pio, para que você, nesses dias, faça um bom trabalho junto à Prefeitura Municipal. Sobre também o nosso assessor jurídico, o ex-prefeito, o ex-vice-prefeito Célio Quelote também, ao Gilberto, que esteve com nós na 12ª Marcha dos Vereadores, Porto Alegre, a Anélia, nossa assessora aqui da Câmara, e o Tiago. Sobre os projetos, sou favorável aos projetos, e também sobre a questão do servidor, como um está se aposentando, né, e a gente precisa de colocar outro no lugar, e também as duas serventes que estão grávidas e estão precisando se ausentar do serviço. Questão também da nossa 12ª marcha, ficou um marco cravado lá em Porto Alegre, uma marcha bastante, bastante otimista para nós aqui da nossa quarta colônia, toda a região da quarta colônia, onde foi uma marcha diferente, com muitos secretários, e a gente fica muito feliz de ter ido nessa marcha, fazer parte dessa reivindicação, onde com certeza virão frutos e bons frutos aqui para Faxinal do Soturno. Assim a gente espera. Por hoje era isso, senhor presidente. Obrigado.
Agradeço as suas palavras do vereador Flávio Quelotti e passo a palavra ao vereador Gilberto Barato.
Meu especial boa noite aos membros da mesa, aos demais membros, nossa secretária executiva, dona Rosenelli, os colegas vereadores, ao prefeito em exercício, nosso ex-colega vereador Lourenço Moro, parabenizar pela chegada à chefe do Executivo Municipal, te desejar sorte e coragem no desempenho das funções públicas, cumprimentar as demais pessoas e autoridades aqui presentes. Gostaria de comentar sobre a marcha dos vereadores, da qual eu dei o nome que participaria, gravei até uma entrevista, na qual estava me colocando como participante da entrevista. Quero pedir desculpas aos colegas por não ter conseguido chegar até lá. E com relação à entrevista que eu dei, a gente gravou uma semana antes, por isso que ela foi ao ar na véspera da viagem, e eu não me fiz presente. Algumas pessoas me cobraram, então estou explicando para os senhores. Mas quero parabenizar os colegas que lá estiveram, e tenho informações e notícias de que teremos bons resultados, assim nós esperamos. Quero agradecer ao líder do governo pela resposta, primeira resposta que a gente consegue receber em relação aos pedidos que a gente faz. Eu quero te parabenizar e que tu transmita ao executivo, e te dizer que não é difícil atender um pedido de um vereador. A gente também é coerente, sabe esperar quando é atendido. Eu tenho que ser coerente com aquilo que a gente fala, e se eu disse que existe dinheiro, existe recurso no município, tenho que ser favorável quando o executivo municipal remete projetos, né, desta natureza, repassando recursos para entidades, até entidades assistenciais, como é o caso, culturais. Mas, em função deste projeto ter ficado em pauta, eu gostaria que, como, aproveitando já o prefeito em exercício, que tivesse a vontade política de destinar R$18 mil para a construção dessa rede de esgoto que é na extensão de 180 metros na Vila Santo Antônio, onde eu comentava com o engenheiro da prefeitura, nosso colega Paulo Soldeira. Ele disse que com R$18 mil é possível que a gente consiga comprar os tubos. E a mão de obra a prefeitura executaria sem muitos problemas. Então, se tem dinheiro para nós darmos para estas entidades, é porque comprova que eu disse que recursos existem no município. Então, vamos aguardar, vamos esperar, e com certeza eu acho que não vão se negar a fazer esta benfeitoria para as comunidades que necessitam, até porque já está licitado, é só falta a execução. O exercício passado, do prefeito passado, não conseguiu concluir essas duas ruas. Eu espero que isso seja executado, até porque nós temos uma fatia de pessoas, de munícipes faxinalenses que dependem desse serviço para sobreviver. Tem gente aí que, em função dos calçamentos estarem parados, estão passando por muitas necessidades. Muitos deles, inclusive, sem energia, sem alguns com água também, interrompido o fornecimento. E colocam que a única fonte de renda é quando existem calçamentos do nosso município. Existem algumas famílias que dependem exclusivamente disso para se manter. Não é problema do executivo, não é problema da nossa prefeitura, mas a construção e a pavimentação das nossas ruas é obrigação do nosso município, então uma coisa já leva a outra, se for possível dar continuidade, com certeza estará amenizando um problema sério do nosso município. Por outro lado, a gente não viu ainda o plurianual e as diretrizes que irão chegar e o orçamento do ano que vem. Eu acho que seria necessário, no mínimo, nós colocarmos um pouco mais de recursos na assistência social. Eu não sei se é basicamente comigo, com os demais colegas, muita gente. Nós vivemos numa cidade cercada de vilas, de gente que é menos favorecida, né? Pela sorte, nós temos essa realidade e não temos como negar, como esconder. E muitas dessas pessoas dependem de alguns benefícios públicos, né, do executivo municipal, do governo do estado ou do governo federal. E a partir desse princípio que nós temos uma cidade rodeada de vilas, de pessoas carentes, eu acho que nós precisávamos dar um pouco mais de atenção, colocar um pouco mais de recursos na pasta da assistência social. Existem pessoas que com poucos reais ou com algum material a mais pode-se resolver situações precárias, como eu tenho visto, até pelos últimos ventos que nós tivemos com chuvas, nosso município teve algumas casas que trincaram algumas folhas de brasilite, pelo simples força da natureza do vento. Aí aconteceu que pessoas com crianças, a chuva entrou, desceu pela iluminação, que estourou lâmpada e causa, né, um susto muito grande nessas pessoas. Então eu acho que é uma sugestão que eu faço ao executivo, que se possível, ou que nós faremos alguma emenda nesse sentido, mas são gente, vive nosso município e nós temos que olhar com atenção, depois das eleições também. Eu já, com relação ao secretário da Agricultura, eu já fiz alguns questionamentos e não é muito bom a gente chegar aqui, até porque existem pessoas que vêm aqui para assistir a sessão e ouvir certas coisas, mas também é função nossa, né, vereador Paulo, de elucidar coisas, fatos, passagens, coisas que já passaram. Até porque o secretário, que para mim é uma pessoa competente no que ele faz, o que ele sabe fazer, que é trabalhar com a agricultura, achei que foi um desperdício quando ele foi jogado lá no museu por, não sei se foi 4 ou 8 anos. E hoje ele tem a possibilidade de voltar a trabalhar e produzir e justificar o seu salário. Na oportunidade da Expofax, eu em entrevista à Rádio São Roque até parabenizei pelo trabalho do executivo, e acho que talvez tenha sido puxado por ele, que foi em pouco tempo conseguiram deixar o parque de exposições em condições de ser utilizado, até porque ele fica ocioso, o nosso parque de exposições, durante muito tempo. Com relação aos projetos, eu sou favorável, né, estaremos aqui, até porque já comentei também que se fosse necessária a contratação de algum servidor a mais para agilizar os trabalhos do nosso município, nós estamos aqui e eu sou favorável. Por hora era isso, senhor presidente. Obrigado.
Agradeço as palavras do vereador Gilberto e passo a palavra à vereadora Lisandra Locatelli.
Cumprimento o senhor presidente desta casa, vice-presidente da mesa. Cumprimento o senhor prefeito em exercício, cumprimento os ex-prefeitos, nosso assessor jurídico, assessor de comunicação, os colegas vereadores e os demais presentes. Bom, eu inicio então a minha fala, senhor presidente, trazendo notícias, né, a respeito da participação da 12ª Marcha dos Vereadores. Né, foi uma marcha, como os colegas que antecederam, né, e participaram já afirmaram e declararam, que foi uma marcha muito produtiva. E eu fico feliz por ser a primeira marcha, né, em que eu participei como vereadora aqui deste município. E realmente afirmamos que as notícias, elas foram muito boas, muito produtivas das que recebemos ali. Atribui-se, sim, em partes, ouvindo também de várias pessoas que participaram, ao grande número de adesão dos vereadores, todos os municípios, 11 municípios, todos representados, né, já que houve uma mudança muito grande nas câmaras, né, nos vereadores, e houve uma grande adesão, né, por parte de secretários, também de vereadores. Nós aqui do nosso município fomos em 5 vereadores representando o nosso município. E trago então, como disse o colega Flávio, né, que esperamos que resultem bons resultados, e já começou a dar esses resultados, né? Está chegando aí as máquinas em São João do Polesne para atender a nossa quarta colônia aqui com relação aos poços. E como também das demais, mas eu destaquei aqui duas que eu quero falar, né? Dentro, quando foi ali o secretário Iberê falar, e ele já comuniquei a Emater, né, dizendo que, parabenizando a Emater de Faxinal do Soturno, que esta, a nossa Emater do nosso município, ela é modelo no Rio Grande do Sul, né? Desejou até vida longa de trabalho, né, aos profissionais que atuam na Emater, dizendo muito claro que a Emater de Faxinal do Soturno, ela é modelo de funcionamento de trabalho no estado do Rio Grande do Sul. E também declarar que o secretário da Educação liberou, né, um repasse aí de 40 milhões para as reformas em 218 escolas do estado. E a nossa escola aqui, a escola estadual, da onde nós apresentamos, né, as demandas do nosso município aqui, e a escola estadual Dom Antônio Reis estava incluída, né, dentro de uma dessas demandas na área da educação, e a escola, ela foi então contemplada com R$150 mil, então, para as reformas. Então, acredito sim que esta marcha dos vereadores, ela surtiu muito impacto, muito efeito, e é o que a gente vai então poder acompanhar aí também na área da segurança, dos transportes, conforme a gente viu ali e conversou com os secretários. E também, aproveitando a oportunidade, parabenizar o Gilberto aqui, que é o assessor, né, da Rede Jauru, que trabalha ali, que é funcionário, parabenizar pela excelente cobertura do evento, não por estar na sua presença, mas antes nós também conversando entre os vereadores, foi destaque ali, né, dentre todos os assessores que estavam ali, pela forma como ele conseguiu dirigir e colocar os vereadores ali à participação e estar transmitindo, e surtiu muito impacto, né? E há de se avaliar que hoje essa questão da comunicação, ela é muito importante. É, tanto que vocês ouviram as pessoas que aqui ocuparam a tribuna, falam o quanto se tem o impacto daquilo que a gente coloca na área da comunicação. Então, parabéns Gilberto, comunicando também ao senhor presidente, porque esta casa também investiu um orçamento para que estivesse sendo então cobertos os eventos ali, né, a marcha, e também os vereadores. Bom, com relação com relação aos projetos, né, que vieram a esta casa, também sou favorável a todas, como parte da comissão, né, onde a gente se reuniu, vai permanecer, então, né, em pauta os projetos que chegaram, então, de repasses às entidades, devido, então, a gente fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado dessa lei, né, que rege ou que orienta esses repasses às entidades. Também, para encerrar aqui a minha fala, eu não poderia deixar de falar, né, e fazer menção, de certa forma, eu sou evangélica, né, como todos vocês sabem, pertencente à Igreja Assembleia de Deus, e eu queria, então, fazer menção aqui, parabenizando, né, as igrejas Assembleias de Deus pelos 106 anos aqui no Brasil. No dia 18 de junho, a Igreja Assembleia de Deus completou 106 anos de fundação, e tudo começou lá com a vinda de dois suecos que vieram parar aqui que vieram ao Brasil, no estado do Pará, trazendo esta mensagem do Evangelho. Né? E só aqui em Faxinal de Soturno nós iremos completar 50 anos. Dia 31 de outubro vamos ter um grande movimento alusivo aos 500 anos da Reforma Protestante, e dali eu destaco a Assembleia de Deus por ser uma denominação centenária que, inclusive, a gente encontra igrejas em todos os estados, todo o Brasil e praticamente quase em todos os países do mundo. Né? Então, eu queria fazer menção aqui, parabenizando ao trabalho que as igrejas vêm fazendo, né, através da liderança dos pastores. Né? E, atualmente, eu trouxe aqui umas informações que institutos de pesquisa apontam para a mudança no perfil evangélico brasileiro e em todos os setores da sociedade por conta da ação do Evangelho. Diz o deputado Tiririca, que agora eu não lembro o nome dele, ele, dando uma entrevista, ele disse assim: o povo se esqueceu de Deus. O povo vive, as pessoas vivem de uma forma como se esqueceram e tomam decisões, e é este cenário que a gente contempla hoje aí, porque o povo, ele tem se esquecido de Deus. E as Assembleias de Deus, neste caso, estão hoje em todas as camadas da sociedade, inclusive com representantes na esfera política, né, municipal, estadual e até a nível nacional também. E como agente desta mudança, não somente na área espiritual, né, que presta um trabalho relevante às igrejas, mas sim em grande escala em trabalhos sociais e de grande envergadura, a empenhada a mudar a face do país a partir do Evangelho de Cristo, né? A partir daquilo que o mestre dos mestres, ele nos ensinou. Então, eram estas as minhas palavras, senhor presidente, nesta noite.
Agradeço as palavras da vereadora Lisandra Locatelli. Passo a palavra ao vereador Paulo Fernando Quilotti.
Ô, presidente, eu não farei uso da tribuna nessa sessão.
Então, chamo Paulo Pio Soldeira, por favor.
Boa noite a todos, não vou saudar novamente todo mundo, acho que já foi saudado várias vezes, mas só saudar em especial o nosso prefeito que hoje assume, seu Lourenço Domingos Moro, como o seu Maneco é chamado pelo nome, né? Tá bom, tá bem, seu Maneco. Bom, falar alguma coisa dos projetos que nós temos em casa hoje. É, nós temos contratos e... Tá tudo bem, Maneco, vamos descontrair um pouco, o ambiente tá pesado hoje, né? Contrato sempre a favor, se vem aqui pedindo CC, se o prefeito acha que tem dinheiro, sou sempre a favor. Só sou contra, não, mas em últimas circunstâncias, aprovar com novos concursos, efetivação, a folha, Hoje estava escutando o prefeito aqui de cima da serra que a desconto patronal daquela prefeitura já era em torno, é de 40% e ele ia ter que aumentar mais ainda porque não dava para pagar a folha do passivo. Então, se nós tiver contratos ou o CC, se ele não vai onerar a folha dos aposentados. Fiz um feedback com o nosso prefeito hoje, nós já estamos em 26, 28 desconto patronal da prefeitura de Faxinal. Nós temos um passivo de 16 e mais 12,8 está sendo descontado. Quando nós chegarmos nos 40%, que nem está aquela prefeitura, para fechar as portas, já está difícil assim, imagina com 40%. Espero que não, desde que nós não ajudamos a chegar, né? Se for o contrato, alguma coisa, tudo bem, mas efetivação, eu acho que a gente já tem bastante lá, tá bom, não precisa mais, dá para você desdobrar com qualquer tempo. Me lembro quando eu entrei na prefeitura, está lá o prefeito, né? Conta quanta gente tinha lá e quanto tem hoje. Hoje facilitou, porque lá na época tinha um computador só. E hoje tem vários, facilita o serviço. Mas são maneiras, né, de administrar. Falando vários outros assuntos. Ah, eu a respeito dos que não vai em pauta hoje, desse projeto. Eu acho que tem que ajudar, mas sempre temos que ter a contrapartida. Temos que pensar muito bem da contrapartida, como vai ser usado e qual o fim dessas entidades, né? O fim não, o que vai ser feito com o dinheiro, a finalidade. Então é isso que nós temos que pedir bastante e a prestação de contas também, claro. Sobre as firmas, foi comentado aqui, né, Falcão, o Birajá, Falcão. Sobre a Ecotires, né? Eu acho que nós dois fomos mais entusiastas dessa firma porque a gente conhecia o potencial das pessoas que estavam lá, potencial empresarial, a gente diz, né? Então a gente sempre acreditou. A gente sabe também que problemas deram no meio do caminho, mas isso aí faz parte do jogo, vários problemas deu, né? Mas hoje ela já está ranqueando bem no município de Faxinal. E um pedido que eu faço novamente, já que o prefeito está aqui hoje, lá na prefeitura existe um pedido dessa mesma firma da Ecotire de mais 3 terrenos, né? Que é para implantar a segunda etapa dessa firma. As máquinas, a informação que o Falcão tinha, já foram compradas na China, ou elas vão ser descarregadas em Faxinal do Soturno, ou na região metropolitana de Porto Alegre. Então nós temos que ser ágil para não perder. O pedido está na prefeitura, e se tu pudesse fazer uma visita nesse tempo também, para não perder tempo, o prefeito eleito não vai estar, mas vai ter um representante, fizesse uma visita lá, para nós equacionar essa situação, para a gente não perder a segunda etapa. Né? Acho que a parte pior a gente já fez de gastos do município, e agora o filé a gente não queremos nem pensar em perder. Esse é o meu pensamento. Então, se pudesse o prefeito dar um chego lá, não digo amanhã de manhã, mas pode ser de tarde, né, prefeito? E já fazer uma visita e ele vai desplanar mais o que foi feito desse resultado das compras de máquinas na China. Também sempre acreditei na Domelli, né? E hoje, olhando a lista das firmas de valor adicionado, ela está desponta em primeiro lugar, 3 vezes maior que a que está em segundo lugar. Então, quem sabe a Ecotires daqui a alguns anos não vai ser a maior firma do município, em valor adicionado, sempre digo, né? A Domelli, mesma coisa, fazem 13 anos, era o Ademir Carlos Ruviaro, que era o prefeito na época, que conseguimos trazer, e 10, 12 anos depois ela está trabalhando. A gente queria que fosse antes, mas não deu. Tudo bem, mas 13 anos depois está ali sólida e firme, gerando emprego e renda para o município. Seu Gilberto Barato, foi entregue hoje pela manhã uma relação de 1.050 tubos para comprar. 1.050, para ver se nós solucionamos. Está incluída a Vila Falcão, o Birajá Falcão da Rocha, né, Gilberto Barata? Está incluída Santo Antônio também. Está incluída a Rua Duque de Caxias e várias outras ruas. São 1.050 tubos. Disponibilidade de recursos serão comprados esses tubos. Sobre as marchas dos vereadores, eu vejo aqui, acho que a vereadora Elisandra, os dinheiros que vêm vindo para o município, é bom a gente ficar sabendo também. Mas a informação que eu tenho de dentro do governo, que os critérios para a vinda de dinheiro e máquinas, recursos, não adianta berrar lá com o gringo, não. os critérios são técnicos. Essa é a resposta que eu tenho. Sempre uma boa relação é importante, mas os critérios, principalmente para a Escola Dom Antônio Reis, escritórios técnicos, isso eles me informaram. De necessidade e critérios técnicos, né? Então, o gringo é assim, é a maneira dele governar. Pode ser que venham outros que são movidos pela emoção, por votos e coisas, mas com o gringo não adianta. Eu queria falar de uma pessoa que nem falou antes o secretário, com mais de 30 anos, não sei. Uma pessoa que passaram mais de 30 anos na prefeitura, que se aposentou, saiu da prefeitura, seu Alcidir Pavanato, deixou um exemplo de trabalho lá na prefeitura. A gente diz, era obrigação dele de fazer esse serviço. Mas eu acho que ele se superou no que ele fez. Se não é o que estou dizendo, é todas as... Nós temos vistoria todos os anos na prefeitura e todos os auditores que vêm lá dizem que não existe prefeitura igual Parque de Marcas, organização de peças, a gente diz. Igual a prefeitura de Faxinal Soturno. Hã? Não, estou falando do Cidir Pavanato, cuida da relação de estoques, peças. Se sai 5 litros de óleo diesel, lubrificante de lá, ele tem o controle. Saiu de lá, ele sabe se saiu ou não. Quer 5 quilos de prego, se não está lá, ele vai atrás, onde foi. Então, a pessoa que se doou um pouco a mais da média que a gente vê das pessoas. Então, presidente, eu gostaria, se pudesse, em nome da casa, mandar uma moção de agradecimento a eles. Não pela obrigação de trabalhar, que ele recebeu por isso. Até o salário era, não era tão alto. Então, uma moção de agradecimento pelo serviço, que ele nem se aposentou, já tinha duas, três firmas particulares querendo levar. Isso é difícil acontecer. Normalmente, o funcionário público, às vezes, se aposenta e se aquieta. Não, ele tinha dois, três esperando para ele sair para buscar ele. E ele já está empregado. Então, as pessoas que teve uma dedicação um pouco acima da média, pouco não, bem acima da média... Eu mandar uma moção de agradecimento aos serviços dele prestado para o município. Pode ser em nome da casa. Obrigado.
Agradeço as palavras ao vereador Paulo Pessoldeira. E eu acrescento mais, vereador Paulo. Nesses 5 anos que eu conheço o Pavanato, eu chegava cedo aqui na Secretaria da Agricultura, mas ele sempre já estava lá. Às 6:30, 7 horas, eu precisava de alguma coisa dele, só podia bater lá e ele me atendia. Então, eu sempre trabalhei com funcionários, mas o seu Pavanato é um exemplo de funcionário, nem parece ser, porque ele recebia, acho, muito menos do que ele trabalhava, porque ele trabalhava, não era 8 horas. Eu sempre admirei o Pavanato. Tem mais gente na prefeitura que faz isso, quase, mas esse é o exemplo mesmo para o vereador. E agora passaremos para a ordem do dia e peço que a secretária faça a leitura.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer número 06 de 2017. A matéria é o projeto de lei número 16 de 2017. Relator, vereador Flávio Irineu Quelotti. O parecer é favorável. A ementa autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Parecer, após análise do referido projeto de lei, somos favorável que seja encaminhado ao plenário para votação. Conclusão. A Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação, na sua reunião ordinária, realizada em 26 de junho de 2017, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 016 de 2017 por unanimidade de seus membros. Sala das Comissões, 26 de junho de 2017, presidente vereador Ubirajá Falcão, relator Flávio Irineu Quelotti e o membro vereador Paulo Pio Soldeira. Projeto de lei número, então, 016 de 2017, de 19 de junho. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Artigo 1º fica incluído na Lei nº 2.474, de 28 de dezembro de 2016, que orça receita e fixa despesa para o exercício de 2017, o elemento de despesa abaixo na seguinte atividade: 2015, manutenção das secretarias de obra e serviço público. Despesa em encargos de pessoal requisitados de outros entes, R$ 7.500. A justificativa, senhores vereadores, para cumprimento dos preceitos legais, solicitamos a inclusão desta natureza de despesa, considerando que do ano de 2017 o município possui servidor cedido do Estado e como o recolhimento da contribuição patronal, no caso do servidor vinculado ao RPPS, se dá ao ente de origem, no caso o Estado. Dessa forma, se faz necessário a realização de empenho em despesa específica, considerando que no momento da confecção do orçamento de 2017 não tínhamos esta previsão. Hoje solicitamos a inclusão da referida despesa no orçamento em curso. Atenciosamente, senhor prefeito municipal Clóvis Montanher. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, o parecer é o número 7 de 2017, a matéria é o projeto de lei número 17 de 2017, o relator é o vereador Flávio Irineu Quelotti, o parecer é favorável e a ementa autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. O parecer, após análise do referido projeto de lei, somos favorável que seja então encaminhado ao plenário para votação. Conclusão, a Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação, na sua reunião ordinária, realizada em 26 de junho de 2017, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 017 de 2017 por unanimidade de seus membros. Sala das Comissões, aos 26 de junho de 2017, presidente vereador Ubirajá Falcão, vereador Flávio Irineu e vereador Paulo Soldeira, membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. O projeto de lei, então, 017, de 19 de junho, ele autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Fica incluído, então, nesta lei, número 2.474, de 28 de novembro de 2016, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017, o elemento de despesa abaixo no seguinte encargo especial: amortização da dívida de pavimentação da avenida. A despesa, para atendimento da despesa resultante, fica o Poder Executivo, então, autorizado a abrir crédito adicional até um montante de R$ 11.000, conforme dotação abaixo. A justificativa, então, é para cumprimento dos preceitos legais, solicitamos aos senhores vereadores a inclusão dessa natureza de despesa, considerando que, conforme contrato de financiamento firmado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Faxinal do Soturno, em 2 de setembro de 2015, recurso destinado à pavimentação asfáltica de vias urbanas. O mesmo prevê o pagamento de amortização, juros, taxa de administração, taxa de risco de crédito. Desta forma, de acordo com a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, se faz necessário que o empenho seja realizado em 3 despesas específicas, onde 2 delas, o de amortização e juros, já constam no orçamento de 2017. E a despesa de taxas é a que estamos solicitando inclusão. Atenciosamente, Prefeito Municipal Clóvis Alberto Montanher. Mais um. Comissão. de Constituição, Justiça e Redação. O parecer é o número 12 de 2017, a matéria é o projeto de lei número 019, a relatora é a vereadora Lisandra Locatelli e o parecer é favorável. A ementa autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para as atividades necessárias e imprescindíveis. O parecer, após análise, a comissão é de parecer que seja colocado em votação no plenário referido projeto de lei. Conclusão, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na sua reunião ordinária, realizada em 26 de junho, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 019 do Executivo Municipal por unanimidade de seus membros. Sala das comissões, os vereadores Paulo Fernando Quelotti, presidente, relatora vereadora Lisandra e o vereador Elcindo Cherubini, membro desta comissão. Eram estas as leituras.
Posso? Senhor presidente, só por uma questão de ordem, quem sabe a gente vota em bloco os três projetos.
Os três vai ser aprovado. Em discussão, votação. Os três projetos, o 016, 017 e 019-2017. O vereador Ubirajá Falcão da Rocha. Vereador Elcindo Cherubini.
Aprovo.
Senhor vereador Erli Barbieri.
Aprovo.
Vereador Flávio Irineu Quelotti.
Aprovo.
Vereador Gilberto Barato.
Aprovo.
Vereadora Lisandra Locatelli.
Aprovo.
Vereador Paulo Quelotti.
Aprovo.
E vereador Paulo Pio Soldeira.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade os três projetos de lei. A secretária Nelly estará entregando os projetos do PPA a todos os vereadores que possam levar para casa e estudar um pouco. Agora passaremos às explicações pessoais. Fala, Paulo.
Presidente, eu só gostaria de perguntar ao nobre colega Ubirajá Falcão, a respeito da palestra, que me dissesse qual é o dia que vai ser essa palestra na Câmara Federal, do proprietário da Ecotires.
Pois não. Convido o representante dessa entidade para ser palestrante na referida audiência pública, dia 11 de julho, às 14 horas, no plenário 8, anexo 2 da Câmara dos Deputados.
Obrigado.
Senhor presidente, só para complementar, calçamento foi da Vila Verde Teto, no loteamento da Vila Verde Teto, a administração passada fez um projeto para Minha Casa Minha Vida e contemplou 31 famílias. Né? Foi sorteado, tudo de acordo com as exigências da lei, e veio um recurso para fazer o calçamento em diagonal desse loteamento. Como foi suspenso o programa Minha Casa Minha Vida, esse projeto, o engenheiro Paulo Pio Soldeira também participou, esse projeto está na Caixa Econômica Federal, está aprovado e está aguardando recursos. Não morreu. Né? Ele está ainda, eu acho que o nosso governo, o Executivo Municipal, deve ir atrás disso aí, para o vereador Flávio, né? Porque é importante. Vai estar reabrindo agora Minha Casa Minha Vida, fase 3. E aí, como não ia sair o calçamento naquela época, e o dinheiro para calçamento estava aí, o prefeito Volney autorizou, pediu para que esse calçamento fosse tirado de lá e trazido para uma rua aqui de Faxinal Soturno. Então, só para esclarecer, né? É importante esclarecer, é importante dizer que nós ainda estamos esperando Minha Casa Minha Vida e contemplar 31 famílias que estão lá esperando e que seria muito importante. Obrigado.
Bom, vereador Ubiranjana, mais alguém?
Presidente, para nossa sugestão para a mesa, para nossas sessões ficar mais objetivas, eu não sei se a Lisandra deveria, o vereador Lisandra, deveria ler todo o contexto. Que nem diz, com pouco nós vamos ter que ler a ata também, né? Então acho que nós podíamos ler só o objeto das coisas e ser mais. Porque todos os vereadores já sabem do projeto, acho que não precisa ler tudo de novo. As comissões, diz a comissão tal aprovou, a comissão tal não aprovou. Ser mais objetivo. Eu acho que fica até cansativo para as pessoas que estão aqui ler todo aquele. Então, vale a mesa aí, dá uma pensadinha. Para nossas sessões ficar mais objetivas, aí sobra mais tempo para a gente não precisar falar tão rápido na tribuna. Passaremos. Pode conceder uns minutinhos a mais aí.
Isso. Essa, tipo assim, Lisandro, nós estávamos comentando aqui com o nobre vereador Paulo Pio Soldeira, de que se nós. Como a gente já tem conhecimento dos projetos em si, já entraria direto na ordem do dia. E aí leria e a gente, no caso, a sugestão do Birajá Falcão foi extremamente louvável, porque vamos ler o projeto. Já que a gente já tem praticamente aqui um consenso de aprovar os três projetos, e foi em bloco hoje, em outras sessões a gente já entraria direto na ordem do dia, sem ler todo o projeto, já entra direto. Se em discussão, alguém queira discutir ou não, já entra em votação. Exatamente, o parecer iria. Sem ler todo o projeto, para que os vereadores já tenham conhecimento. E como diz o Paulo, para quem está assistindo, realmente é maçante.
Vamos ver aí com o nosso jurídico. Não sabe.
Eu disse ler só o objeto do projeto, não todas as explicações.
Tá bom. Isso. Hoje em especial, né, o senhor prefeito pediu que fizesse leitura na íntegra, né, para informar com mais detalhes. E, claro, também acho que a gente tem que pensar uma maneira, então, de reduzir, mas que também informar de forma mais clara e objetiva, porque da maneira que a gente lê, às vezes, os que estão ali, eles não entendem o que está sendo discutido. Nós, sim, mas eles não.
É o que eu falei, ler o objeto para o público entender, mas não, de repente, pode resumir alguma coisa, outra, não acordar, mas não toda a extensão.
Senhor presidente, que gostaria de desejar ao nosso colega vereador Paulo Pio Soldeira uma boa viagem para a Europa, onde ele possa vir com novas ideias para passar aos colegas e que traga bons frutos de lá. Quem sabe a gente consegue um intercâmbio até na questão industrial, que a gente consiga trazer alguma empresa italiana para a nossa região. Existe sempre a possibilidade, não custa tentar. Mas tu tenha uma boa viagem e depois traga um relato do que tu viu dos nossos conterrâneos italianos.
Muito bem. Valeu, Baratão.
Eu quero também agradecer aos 5 vereadores que foram nos representar, nós 4 que não fomos. E o que se ouviu falar foi muito bom. Foi muito, assim, diz que foi muito proveitoso, e com aquela agilidade do nosso Gilberto, também diz que foi muito, muito autêntico. Então, e Paulinho, veja uma boa viagem para você também, vereador Paulo Soldeira, e veja lá, visite as agroindústrias de lá, quem sabe nós podemos trocar um pouco a educação aqui da nossa região.
Mais um minutinho, senhor presidente. Eu escutei o relato do pedido da Ecotires, senhor vereador e secretário. Nós teríamos a disponibilidade de mais os 3 terrenos que a empresa necessita?
Sim.
Temos?
Sim, em frente a Ecotares.
Junto?
E um dos pedidos feito verbal por ele, não foi por papel, que inclusive ele, em contrapartida, ele disse que Faxinal já pode exigir aquela rede de tubo em frente a Ecotares, eles mesmos irão fazer. E, inclusive a terraplanagem, tudo, eles querem só o terreno. Terraplanagem e infraestrutura, eles se viram.
E tu já saberia dizer qual é que é a intenção do executivo?
Não.
Não.
Eu posso entrar na discussão, vereador?
Pode, pode.
Já perguntando ao vereador Paulo Pio Soldeira sobre se existe lá um, como é que se diz, um cadastro ou um pedidos que antecedem, esse tipo de... Eu quero saber se há outras empresas solicitando e que estariam, no caso, estando sendo... sobrestado em relação a doações de terreno e que agora, no caso, a Ecotires seria atendida. Eu quero perguntar se há empresas solicitando terrenos no...
A mesma área que a Ecotires.
Ou qualquer área lá.
Eu não faço parte do conselho, Paulo, mas informalmente a gente vê nos corredores, como a gente fica sabendo, existem outros pedidos lá. De outras firmas na prefeitura. Aí cabe ao executivo avaliar, para todo mundo não tem, mas cabe ao executivo avaliar. Eu acho que não é por ordem de chegada, né, os pedidos, mas vale a prefeitura avaliar para quem será dado. Não é a prefeitura, é um conselho, né? Comude e mais gente, eu não faço parte do Comude.
Eu gostaria de falar o que o senhor prefeito falou aqui na apresentação do plano plurianual, aí acho que o Paulo pode esclarecer um pouquinho melhor. Ele disse que hoje tem-se 4 terrenos, né, ali no distrito, e que já tem as empresas, né, que vão, já tem as empresas ali indicadas, né, que solicitaram o terreno. Então, aí eu te pergunto, dentre esses 4 que ele falou, ele citou 4 e citou que já tem as empresas, pensando já dentro desse plano plurianual em projetar um segundo espaço para o distrito. Dentre esses 4, esses 3 que a Ecotires objetiva, então, a ter, é mais ou é dentro desses 4 que existem?
Ecotires é uma firma, eu sei que tem mais 3 ou 4 com pedidos lá. São firmas todas da cidade.
Da cidade.
A Ecotires, ela solicita 3 e, dependendo, vai comprar mais 3, que hoje é daquela empresa da madeireira lá, do Berguinha, né? Porque elas necessitam, na verdade, 6 para colocar o projeto. Eu acho que o executivo e nós aqui vamos ter que priorizar o interesse do município. O que é mais importante para o município? Né? Daqueles, entre aqueles e tal. Vamos ver.
Mais alguma coisa? Então, marcaremos agora a próxima sessão. Pode ser 11h25.
E qual é o dia do retorno, vereador Paulo?
Dia 11.
Voltarias em tempo?
Acho que sim. Sim.
Você dá uma chance, Paulo.
Acho vereador. Que sim. Terça de noite estou em casa. Direto.
Então, tá bom. Então vai ser a próxima sessão, dia 11, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão de hoje.